pouco. Bom, quinta-feira é dia de falar com Martin Machado, são as dicas de cinema aqui na CBN Curitiba. Tudo bem, Martin? Boa quinta.
Oi, Joyce, tudo bom? Boa tarde, ouvintes da CBN.
Martin, não tem como não falar sobre Oscar com você, e eu não preciso te dizer que a cada anúncio de ganhador eu lembrava de Martin Machado. Aquilo Martin disse, essa foi a aposta do Martin. Olha, mas o Martin tinha razão. No Ritmo do Coração, então, quando ganhou o filme, de, né, o Oscar de melhor filme, oh, meu Deus, o Martin foi lá, disse ele, aqui na CBN. Qual o seu balanço, Martin?
Pois é, foi uma festa que prometia uma coisa, terminou acontecendo outra, se esperava uma coisa e terminou acontecendo outra também. A Academia esse ano suprimiu da cerimônia ao vivo a entrega de 8 categorias. E categorias importantes como montagem, como desenho de produção. Não que as outras também não fossem, mas são categorias assim marcantes na produção de um filme. Com a justificativa que, suprimindo essas 8 da entrega ao vivo, a cerimônia ganharia agilidade e seria menor. No final das contas, a cerimônia foi 20 minutos mais longa do que a cerimônia do ano passado. E mesmo com essas 8 categorias sem ter recebido as suas premiações durante a cerimônia propriamente dita. Elas foram entregues durante a entrada dos convidados no tapete vermelho. Teve algumas coisas interessantes, como homenagens a filmes que estão sendo completando esse ano datas redondas, como O Poderoso Chefão, que completa 50 anos, a gente até já conversou sobre isso aqui, uhum, aqui na rádio, e teve a presença do diretor Francis Ford Coppola ao lado dos dois atores marcantes da trilogia, o Robert De Niro, que fez o papel do jovem Vito Corleone, e o Al Pacino, que fez o Michael Corleone. Teve uma homenagem a Pulp Fiction com o Samuel L. Jackson, a Uma Thurman e o John Travolta, e os dois refizeram a famosa dança, né, do filme. Teve também uma homenagem a um filme muito legal, mas pouco lembrado hoje, Homens Brancos Não Sabem Enterrar. Então, e uma belíssima homenagem também aos 60 anos do James Bond, da franquia de filmes do Agente Secreto 007. Tudo isso são pontos positivos dessa nova dinâmica da festa. Houve a implantação de um Oscar popular, onde o público votaria através do Twitter, mas também houve um excesso de apresentadores, que no final das contas não se justificou. As 3 apresentadoras não tinham um entrosamento muito bom, era melhor que ficasse só uma mesmo, e essas 8 categorias que ficaram de fora. Então, acredito, houve muita reclamação com relação a isso. Espero que na próxima cerimônia a Academia reveja esses critérios todos. Quanto à premiação, na maioria das categorias, aconteceu o que se esperava, né? Duna levou todos os prêmios técnicos, 6 prêmios no total. O grande vencedor foi No Ritmo do Coração, que teve aproveitamento de 100%, recebeu apenas 3 indicações e ganhou as 3: roteiro adaptado, ator coadjuvante e melhor filme. Ataque dos Cães, que tinha o maior número de indicações, 12 no total, era um dos favoritos, até pelo número de indicações, uhum, terminou ficando com apenas uma, né, de melhor direção para Jane Campion, que com isso se tornou a terceira mulher em 94 anos de Oscar a receber o prêmio de melhor direção. Mas no caso dela, ela bateu um outro recorde. Ela foi a primeira mulher na história do Oscar a receber 2 indicações de melhor direção. A primeira foi lá em 94, quando ela foi indicada por O Piano. Naquele ano, ela ganhou o Oscar de melhor roteiro original, Agora, novamente, ela é indicada a melhor direção e melhor roteiro, ela ganhou melhor direção. Então, aquele Oscar que ela deixou de ganhar lá em 94, ela ganhou agora.
Agora. Uhum.
Mas os demais foi o esperado. Para mim, a grande surpresa entre todas as categorias deste ano foi a de melhor roteiro original, que foi para o Kenneth Branagh pelo filme Belfast. Sinceramente, acho que isso pegou todo mundo de surpresa. Havia uma forte expectativa que esse prêmio ficasse com o Paul Thomas Anderson pelo Licorice Pizza, ou até mesmo para o filme Não Olhe Para Cima, que ganhou o prêmio do sindicato de melhor roteiro original, mas terminou recaindo por Kenneth Branagh. Essa para mim foi a grande surpresa da noite. Agora, e não vou falar do tapa do Will Smith. Já deu polêmica demais, já falaram demais sobre isso.
É.
Agora é aguardar o que é que a academia vai fazer com essa situação. Ela prometeu que até o dia 18 anuncia uma decisão sobre esse incidente.
Então vamos aguardar. Aí a gente comenta, Marvin, com a sua ajuda.
Tá
Bom,
bom.
do Oscar, nós vamos falar de estreias. Temos duas aqui para comentar hoje. Morbius é a primeira, Martin.
Pois é, Morbius é um dos vilões do universo do Homem-Aranha. Cinematograficamente, o Homem-Aranha pertence à Sony. Ele continua pertencendo à Marvel nos quadrinhos, mas em termos de filmes, ele hoje pertence à Sony. Já pertence à Sony há um bom tempo. E é uma mina de ouro para a Sony os filmes do Homem-Aranha. E por conta disso, eles vêm desenvolvendo histórias de outras personagens desse universo do Homem-Aranha. Já fizeram isso com o Venom, foram feitos dois filmes do Venom, os dois, apesar de filmes fracos, tiveram uma bilheteria muito boa, e agora eles estão fazendo o mesmo com outro vilão do Homem-Aranha, o Morbius, que nos quadrinhos era um médico que tinha uma doença sanguínea muito rara. E na busca por uma cura para essa doença, ele termina se transformando num vampiro. Mas diferente dos Dráculas da vida, né, daquele vampiro clássico, daquela maldição que vai passando pelos séculos, né, o Morbius é um vampiro meio que criado em laboratório por conta desses experimentos dele para buscar uma cura para essa doença. Aqui a fórmula utilizada no filme do Venom é a mesma que eles já usaram, aliás, a fórmula usada pela Sony nesse filme do Morbius é a mesma que eles já usaram para o filme do Venom. Ambos são vilões do universo do Homem-Aranha e eles tentam transformar numa espécie assim de anti-herói. Só que esse filme do Venom não, do Morbius,
Do
para você ver como eles
Morbius.
são tão parecidos que eu estou
É.
misturando os dois nomes. Quem viu Venom vai achar muitas semelhanças nesse Morbius. Ah, o roteiro não diz muito a que veio, a história é mal desenvolvida, apesar de ter muito potencial. Você percebe que tem elementos na história que poderiam render bem, mas não rendem, não funciona. O filme não parece ir a lugar nenhum, apesar de ter um elenco legal. O Jared Leto, você vê que ele se esforçou para o papel. Tem também o Matt Smith, que é muito conhecido como uma das encarnações do Doutor da série Doctor Who. Tem o Jared Harris, que é outro ótimo ator. Mas eles ficam assim meio que perdidos num roteiro que não fornece muitos elementos para que a história seja melhor desenvolvida. Os diálogos são sofríveis e chega um ponto que você fica assim, ué, para onde é que essa história vai? Infelizmente. E é uma história que eles poderiam ter feito, por exemplo, como a DC fez com o Coringa. Eles não tentaram transformar o Coringa num anti-herói, contar a história do Coringa. E funcionou muito bem. Eles poderiam ter feito algo semelhante. A história do Morbius, com essa busca dele por uma cura para a doença dele, poderia render um filme bem legal, mesmo que ele não fosse assim um anti-herói ou algo do gênero, como fizeram com o Venom. Bastava contar a história dele. Teria drama, teria ação, teria os elementos necessários para uma história legal. Ponto. Mas não. Eles fazem esses ajustes, essas mexidas para tentar transformar ele no, no, em algo assim mais palatável, mas no final as coisas não funcionam tão bem, cinematograficamente falando. Mas se o Venom fez o sucesso que fez sendo tão ruim como é, Morbius está no mesmo caminho. Tem tudo para fazer o mesmo
O mesmo.
sucesso se esse público abraçar o filme do mesmo jeito que abraçou o Venom. Paciência.
Bom, Morbius, assunto do Madden hoje. E também tem outra estreia, Madden, que é de Alemão 2.
É, Alemão 2 é a continuação de um filme feito algum tempo atrás, até estrelado pelo Cauã Reymann, que partia de um ponto real. Aquela ocupação pelas unidades de polícia no Morro do Alemão, lá no Rio de Janeiro, algo que aconteceu algum tempo atrás, que ganhou manchetes pelo mundo todo. Eles inseriram essa história de ficção dentro de um fato real que ocorreu. Agora, você volta para esse universo, no Alemão 2, acompanhando novos acontecimentos que na história ocorrem 9 anos após aquilo que a gente viu no primeiro filme. Você vê a figura do policial Machado, nenhum parentesco comigo, vivido pelo Vladimir Brichta, que lidera uma ação dentro do complexo do Alemão. Então você tem aquele clima tipo tropa de elite, né? De um grupo policial de elite entrando no local extremamente perigoso, tentando capturar foragidos que estão ali dentro, escondidos, né? Aquela coisa assim de se infiltrar, de tentar descobrir pistas e resolver a questão da maneira melhor possível. O filme tem o mesmo pique do primeiro, é até novamente dirigido pelo mesmo diretor, o Belmonte. Então, tem os elementos que funcionaram na primeira história, novamente agora nessa segunda. Então, é aquela coisa meio Porto Seguro. Se você viu o primeiro e gostou, você vai gostar do dois. Traz todos aqueles elementos. E a coisa funciona de novo. Se você viu o primeiro e não gostou por alguma razão, nem perca tempo. Alemão 2 não é filme para você.
Então, Madre
É mais ou
Machado.
menos algo parecido com o que eu falei sobre o Morbius em relação ao Venom. Só que no caso do alemão, a história funciona melhor.
Então, essa é a dica também do Madre Machado sobre Alemão 2, que são as duas estreias, então, dessa semana, Morbius e Alemão 2. Além disso, para a gente fechar rapidamente, Madre, tem Mostra Curitiba de Cinema.
É, e essa é bem legal, vai ser durante as 2 próximas semanas, de hoje até o dia 13 de abril. São 6 filmes, 3 deles são reprises e 3 são pré-estreias especiais. E o melhor, sempre às 19h30 no Cine Passeio e com entrada franca. Tem que chegar, os ingressos vão ser entregues à medida que o público for chegando, é por ordem de chegada, mas serão reprisados os filmes Estômago. Hoje à noite, por exemplo, na sessão de Estômago, os dois atores do filme estarão presentes, o João Miguel e o Paulo Miklos. Então, além de Estômago, serão reprisados Alice Júnior e Lamento. E, inédito, nós teremos a exibição de Jesus Kid, de Mirador e A Mesma Parte de um Homem, que é a estreia na direção da roteirista Anna Johann. Vai ter a pré-estreia na próxima quarta-feira, dia 6, e o filme entra em cartaz em sessão normal a partir do dia 7. Então, é uma chance de valorizar o cinema feito em Curitiba. Todos esses 6 filmes foram feitos aqui em Curitiba por cineastas curitibanos. Você vai ver a sua cidade retratada nesses filmes. Então, é uma ótima oportunidade de valorizar o cinema da terra.
Com certeza, sempre. Martin, mais uma vez, muito obrigada. Até quinta-feira que vem.
Até lá, tudo de bom.
Marden Machado, este foi mais um Dicas de Cinema. Daqui a pouquinho disponível no cbncuritiba.com.br. Agora, 4h20.